existem muitas vozes diferentes na internet, né? A comparação do corpo, a comparação da roupa que o outro usa, a comparação do cabelo, que você olha assim, nossa, meu cabelo podia estar melhor, minha roupa, tem essa comparação básica, né, do visual.
Só que a gente se perde nessas questões sociais e às vezes sente que precisa ficar se provando o tempo todo. Não, eu não posso também só ser mãe. Mas tem pessoas que também precisam de continuar desenvolvendo o lado profissional, compatibilizando isso com a maternidade para se sentirem bem.
E isso tá tão comum porque a nossa vida virou uma vitrine.
Marla Lidke e Júlia Castilho são as idealizadoras do As Convictas, um projeto que nasceu da amizade, do amor pela leitura e da convicção de que a vida cristã deve ser vivida com profundidade. Elas encorajam pessoas, especialmente mulheres, a desenvolverem um relacionamento com Deus que transforme todas as áreas da vida, indo além de uma espiritualidade superficial. Marli e Júlia, bem-vindas!
Olá, obrigada, Wagner!
Vocês estão em casa porque vocês também são podcast. Então, estão aí, estão em casa. Mas me fala o seguinte, então, podcast Convictas. Convictas de quê, eu quero saber?
Acho que essa pergunta é muito boa. Somos convictas de quem somos. Uhum. Acho que isso é muito importante. A gente é convicta das escolhas que a gente fez, convictas de quem a gente crê e do estilo de vida que a gente escolheu viver. Não que não haja dilemas nesse processo todo, uhum, mas nós somos pessoas que têm convicções firmes e claras.
A gente passa a ideia de que as mulheres elas não precisam ficar reféns de outras mulheres ou de outras opiniões, de fãs doutrinas. Elas podem ter convicção daquilo que elas acreditam, daquilo que elas vivem. Obviamente, chamado nos princípios bíblicos, né? A gente tem essa linha cristã. Mas que elas tenham convicção daquilo que fazem, não fiquem assim perdidas na vida. Elas sabem onde elas estão indo, por que elas querem, qual é o propósito, para quem elas servem, né?
Uhum. De onde vem a amizade de vocês? Porque vocês são de áreas um pouco diferentes da vida, né? E vocês se encontraram, tiveram uma amizade primeiro, e aí depois isso se tornou, vamos fazer um podcast porque nós somos convictas.
Nós somos de áreas diferentes, mas nós temos muitos gostos em comum. O que nos uniu foi o gosto pela leitura e pela escrita. Então, a Júlia me seguia já no Instagram e ela entrou em contato comigo porque ela queria me encontrar para me dar um presente no evento que eu fui cantar. E disso começou. Foi o primeiro contato, foi esse, né, Júlia? Quando você falou assim, olha, eu quero deixar um presente pra você.
Foram muitas idas e vindas, na verdade, nessa história aí. Porque no Instagram eu já produzo conteúdo relacionado à área da língua portuguesa, que é a área que eu atuo, né? E por alguma razão... Ah, lembrei agora. Eu fiz um comentário numa postagem sua, que há muitos anos atrás, assim. E era uma postagem que tinha bombado, tinha um monte de comentário. E eu fiz um comentário e não sei por que chamou a atenção da Marla o comentário que eu fiz. Aí acho que ela entrou no meu perfil, viu que eu falava alguma coisa que ela se interessava e começou a me seguir. E aí eu, na época, até falei, nossa, zerei a vida, que legal.
A Marla tá me seguindo.
E aí foi... E beleza, ficou nisso, assim... Aí a Marla entrou em contato comigo porque estava pensando em mudar um pouco de área.
Exatamente. É assim, eu sou musicista, né? A gente trabalha com música, canta, conhece os projetos infantis e de adultos. Mas eu sou apaixonada pelo mundo das palavras, por ler, por escrever. E aí quando eu vi no perfil dela, justamente nesse comentário, eu vi que ela trabalhava com essa área, falei, nossa, deixa eu investigar, quero saber. Pensei, eu queria fazer alguma coisa na área de letras, ou uma pós-graduação, alguma coisa na área de literatura, e eu fui justamente perguntar pra ela, porque a formação dela é muito específica, que é de redatora e revisora de texto, e quando tava escrito isso, eu falei, peraí, eu tenho que descobrir aí, e a gente descobriu muitos gostos em comum, quando a gente começou a conversar, a gente falou assim, peraí. Somos almas gêmeas separadas que precisamos nos encontrar e conectar nossas ideias e nossa vida e a amizade surgiu daí.
Legal. Falando do podcast, vocês têm umas perguntas que vocês sempre respondem em cada um dos episódios, né? E ele é muito direcionado para mulheres. Vocês são convictas e vocês estão esperando também, né, que mulheres convictas se formem ali. O que, que vocês veem que tem... De situações que mais se repetem, quais são as maiores dores, as maiores coisas que essas mulheres que acompanham o podcast têm relatado para vocês?
Quer falar, Julião?
Ah, assim, eu acho que tem uma que é muito recorrente, é uma linha, né? Que é de mães. Mães que ou são recém-mães, normalmente mães de filhos pequenos que se veem no dilema do que fazer com a sua profissão agora, como compatibilizar, ou se precisa escolher entre um e outro, que decisão tomar diante disso. É, eu acho que essa é a maior dor, sabe? Eu continuo com a minha profissão, ou eu invisto nos meus filhos, ou como eu compatibilizo isso com o que eu sei que eu deveria estar fazendo, e parece que a culpa sempre permeia uma decisão ou outra. É, eu acho que a maternidade, com suas nuances, é a parte que mais aparece.
Que depois, você acha, acho não? Que o casamento, né? O casamento depois vem, acho que como o segundo tópico. É, os dramas com o esposo, as decisões que têm que ser tomadas, vida sexual. Começa a aparecer muita coisa. A gente tem relativamente pouco tempo, né, de podcast, mas a gente também recebe muitas perguntas e contato de outras mulheres no nosso Instagram. E elas vão comentando também das dores. E até mesmo a vida espiritual. Muitas se sentem perdidas como manter relacionamento com Deus, como orar, como tomar decisões. Às vezes, algumas dúvidas mais elementares da vida cristã também aparecem. E a gente começou com isso, né? A gente começou mais inicialmente falando sobre devocional, sobre vida cristã, sobre como ler a Bíblia, como orar. E disso a gente foi partindo para outros assuntos um pouco mais profundos e mais complexos.
São coisas que vocês, inclusive, vivem, né? Principalmente maternidade. Então, Marla, sei que é mãe de dois, e aí são dois filhos relativamente pequenos, né?
Sim, são crianças ainda, né? É... O Bernardo tem 9 anos e a Laura tem 7.
É, 9 e 7 anos. E você tem...
Eu tenho 2 também.
Ah, são 2 também.
É, tenho uma filha de 19... E...
19? Mas então é sua irmã.
Toda vez tem essa dúvida, né?
Porque você,
Julia,
tem 21, não tem?
Não, a sua expressão facial, tipo, 19. Mas eu e meu marido a adotamos quando ela tinha 9 anos de idade.
Ah, ok.
Por isso,
ela era recém-casada, né, Julia? Recém-casada, era super novinha e adotou.
É,
tinha... Poxa, que história interessante.
Tinha 23 anos, a gente tinha 1 ano de casado, mais ou menos. Uh-huh. E nós adotamos a nossa primeira filha. Aí agora, há 1 ano e 5 meses, nasceu o nosso bebê. Depois de, aí sim, 10 anos casados, aí veio o filho biológico, né? E aí, então, eu tô vivendo essas duas realidades muito diferentes. Ter uma jovem em casa e um nenenzinho, que é com outras demandas. Então, até os 9 anos, eu não conheço o processo. Então, é como se fossem... Os dois fossem os primeiros filhos, né?
Olha, interessante.
E aí, dos 9 pra frente, eu já tenho uma ideia de como é que é.
E como é que funciona.
Agora eu tô vendo a novidade, é.
E aí, uma coisa que passa muito dentro desse universo feminino é a questão da sobrecarga, né? Porque, de um modo geral, por mais que algumas coisas tenham mudado, a coisa da maternidade pesa muito mais ainda do que a paternidade, né? Então, essa dúvida de, eu vou continuar com a minha profissão, eu vou me dedicar para os meus filhos, não é uma coisa que povoa a mente de um homem, é algo da mulher. E aí tem a casa, que é uma grande responsabilidade feminina, os filhos, que são uma grande responsabilidade feminina, e tem ainda a vida profissional, que é algo que acaba se tornando uma cobrança interna da mulher, é também uma cobrança da sociedade, porque... Ó, eu vou falar aqui porque eu sou livre para falar, né? Ai, não tô no meu lugar de fala, que é assim... Se a mulher, ela coloca essa criança desde muito pequenininha na creche, alguém tá cuidando e ela tá se dedicando à vida profissional, ela é cobrada. Nossa, mas você nem tá cuidando do seu filho tão pequeno, tal. Se a mulher faz o contrário, ela também foca um pouco na carreira dela, qualquer coisa, aí as pessoas... Nossa, mas nem se dedica, né? Você é mãe, Você, o que eu ia falar é o seguinte, você é só mãe?
É.
Né? Você só isso? Então, é uma coisa muito complexa que o universo feminino tem que lidar, né?
E eu acho que não existe uma resposta pronta, Wagner, porque você citou de mulheres que vão trabalhar. Tem aquelas mulheres que elas têm que trabalhar, que elas não têm opção.
Que é a maior parte do Brasil.
A maior parte, que se ela não trabalhar, a família não consegue
se sustentar.
Com certeza. Então, assim, quando a gente chega perguntas pra gente, quando a gente aborda esse tema, a gente vê por vários ângulos, pra não deixar uma culpa maior naquela que não tem escolha, pra aquela que gosta mais da maternidade e... Não, eu quero dedicar os meus filhos, me encontrei nisso, também tá tudo certo. E aquelas outras que... precisam trabalhar para uma questão emocional. Que não adianta estar em casa somente com os filhos. Elas até poderiam escolher. Mas a carga emocional é tão grande que seria um peso para os filhos. Então, como encontrar esse equilíbrio? Justamente a gente conversa isso em vários episódios, no dia a dia, de diferentes ângulos, porque a gente acredita que não existe uma resposta pronta para isso. E é uma sobrecarga, com certeza, gigantesca. A Júlia pode até falar mais, que ela está passando mais isso atualmente do que eu. Com um bebê menor, que demanda muito mais, e com demanda de trabalho que estão exigindo ela, né?
É bastante. Eu acho que tem isso de não ter uma resposta certa para todos os casos também.
É muito individual, é muito subjetivo.
A gente recebe perguntas, às vezes contextualizadas, às vezes não. Quando a gente olha para a nossa realidade, somos mulheres, mas temos realidades diferentes, filhos em faixa etária diferentes, configuração familiar diferente, assim, né? Então, é muito subjetivo e depende muito de cada caso. E às vezes a gente percebe que determinados grupos querem dar uma resposta pronta, sabe? Não, a mulher tem que investir na vida profissional, não pode deixar tudo por causa dos filhos. Ou outro extremo, né? Não, teve filhos, agora os filhos são prioridade total e o trabalho fica em segundo plano. Não é tão simples assim, nem tão binário dessa maneira, né? Então, cada caso precisa ser avaliado.
Você acha que a mulher cristã acaba sofrendo mais essa coisa da culpa?
Eu acredito que sim.
Sem dúvida.
Eu acredito,
sem dúvida existe. Porque a gente tem um senso muito claro, e isso é verdade, que a formação da criança, principalmente na infância, é a formação espiritual, a formação da personalidade. Então, quando a gente tem essa consciência, fica o peso muito maior de saber que, ó, eu não posso terceirizar totalmente a educação do meu filho, porque eu sei que está sendo a base dele aqui. Então, quando a gente se preocupa com o ser de uma forma integral, porque quem não é cristão não está... Não, eu só preciso dar de comer ali, que se educa, tá, mas sem muita preocupação tanto com o caráter. Uhum. Quando a gente tem a consciência do caráter da formação nessa fase, então tem uma culpa muito maior. E essa preocupação em fazer com que... Não, se eu não consigo ficar todo o tempo, mas com quem que vai ficar? Ou como é que eu consigo dividir? Como que eu consigo, quem sabe, fazer meu trabalho antes era presencial, agora fazer home office ou trabalhar meio período? Tem sempre adaptações por esse peso da formação da criança, que a mente da mulher cristã é muito mais forte, creio eu.
E às vezes em coisas até menores, né? Eu tô com esse meu bebezinho de 1 ano e 5 meses e há uns 3, 4 meses, assim, a gente contratou uma babá para uhum. ajudar a gente na dinâmica de casa. Porque meu marido e eu trabalhamos de casa, né? A gente já tem essa configuração de vida, e eu acho que é uma coisa positiva, porque a gente consegue estar com os filhos ao mesmo tempo que está trabalhando. Só que aí, para encontrar essa babá, não foi fácil.
Sim, porque vai ter que ter
Fiz entrevista com 1 milhão de pessoas, e nenhuma parecia que servia, porque por mais que ela não fosse cristã, não pudesse, assim, né, exigir isso... Mas, assim, tem que ler os livrinhos da Bíblia, tem que cantar musiquinha, tem que fazer oração antes da refeição. São as coisas que eu faço com ele. Que eu não quero que se perca, porque meu contato com ele diminuiu um pouquinho. Então, assim, para encontrar essa babá foi muito difícil. E a gente conseguiu encontrar a babá. Então, estamos felizes com isso. Aí a babá engravidou, logo terei que encontrar outra babá. Mas Deus proverá. Mas, assim... Essa cobrança, muitas vezes, a mulher que não é cristã, né, não tem certas preocupações.
Mas existem também interpretações bíblicas. A gente vê que tem linhas que vão defender que a mulher é, de fato, feminina. Ela vai cuidar da casa, ela vai fazer pão integral, ela vai viver só de vestido, ela vai fazer homeschooling com os filhos. Então, existem linhas assim.
Que interpretam a Bíblia.
Exatamente.
Isso não está escrito na Bíblia.
Exatamente,
né?
Que interpretam. Então, a gente vem justamente de uma ideia um pouco diferente. A gente quer justamente ajudar as mulheres a não se perderem em interpretações bíblicas que não são reais, para elas não terem uma culpa maior de interpretações particulares da Bíblia.
O que eu penso é que... Tem determinadas linhas de pensamentos dentro, inclusive, do cristianismo que colocam essa pressão muito grande numa divisão muito estanque de valores.
Exato.
Então, olha, a mulher ela tem um papel de educar a criança. O homem tem um papel de ser provedor. E aí a gente vê que nessa sociedade atual não tem condição disso acontecer porque, inclusive, o homem já não consegue, do jeito que a nossa sociedade está organizada, ser o único a trazer o sustento para dentro de casa. Só que aí a pressão de educar o filho, de cuidar da casa, tudo isso ficou muito na mulher ainda. Ela sai para o mercado de trabalho, mas quando ela volta, ela não tem essa linha dividida dessas outras atividades. E aí é que tá. Tem uma autora cristã, Ellen White, vocês conhecem. Eu fiquei muito impressionado de como ela tem um pensamento muito límpido e cristalino sobre esse assunto, mesmo tendo escrito isso lá na época vitoriana. Então, não estamos falando dos dias de hoje. Mas você tem, e eu vou trazer a fala dela, que é impressionante, porque você tem outros autores que, inclusive, falam sobre essa dinâmica numa mesma época que não tem essa visão tão clara que ela. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa muito conhecida na psicanálise que se chama Winnicott. Ele fala sobre a mãe suficientemente boa. Talvez você já tenha ouvido falar. Então, não é a mãe perfeita, é a mãe suficientemente boa. Qual o papel do pai nisso tudo? Gerar um ambiente suficientemente satisfatório. Então, tá aí o papel do provedor. Aí eu li um trecho de Ellen White, nesse mesmo período de tempo, dizendo o seguinte, da importância da mãe para a educação do filho, mas que essa não é uma tarefa só da mãe. E que se o pai tem um trabalho que coloca uma sobrecarga nele tão grande que quando ele volta para casa ele não tem condições de contribuir com a educação desse filho, ele deveria abandonar o emprego e procurar outro. Incrível. Olha que forte, olha que atual e olha como é algo que parece que pode ser discutido hoje.
E assim, você tocou no ponto, já que você falou de Ellen White, né? Eu digo por minha experiência. Eu, quando era mais jovem, eu li praticamente todos os livros dela e eu lia de uma maneira muito estreita, né? E a gente tem que ler os livros de uma maneira completa e também conhecendo a história dela.
E contextualizando
o período. E também conhecendo com a vida dela. Então, quando a gente vê Ellen White, por exemplo, ela fala, né, da importância da criação de filhos, mas a gente tem ela, por exemplo, ela ia pregar com o filho no bercinho aqui
no púlpito
dela. Ela não parou a vida também. Claro, ela tinha uma missão muito grande, ser profetisa, pregar, mas ela continuou com a vida profissional dela também, relativamente, podemos dizer, desses termos, né, que no passado não era assim, mas a gente, trazendo para a parte contemporânea, seria assim. Teve épocas que ela viajava, deixava os filhos bebê com pessoas de confiança cuidando dos filhos.
Uhum.
Durante muito tempo, ficou 2, 3 anos os filhos dela. Ela ficava preocupada, morrendo de culpa. Meus filhos, eu tô viajando e meus filhos estão lá com outros.
Nasce uma mãe, então, nasce uma culpada.
Exatamente,
né?
O mesmo dilema que a gente vive hoje, ela também passou por isso. Então, como você falou, a nossa sociedade, a gente tem que entender qual contexto a gente vive. Entender que há situações realmente a mulher ela precisa, ela vai estar ali e vai ter que ser dividido. O homem, se eles trabalham um tempo igual, precisa do trabalho igual, quantidade de horas para poder sustentar a casa, eles precisam fazer parte. E uma criança sem o pai também, realmente, não adianta a mulher ser suficientemente boa, a mãe, né? Se o pai
não é presente,
é completamente ausente.
É porque essa visão de que a mãe tem que ser suficientemente boa, mas o pai ele tem que ser, ele tem que prover suficientemente o ideal. Faz sentido.
Na parte afetiva, a gente sabe a falta que faz, né?
Um pai. Então, agora, sobre provar o seu valor. Será que é algo que também está muito dentro dessa dinâmica feminina? O que que talvez essa linha tênue entre estar sempre servindo, estar sempre buscando fazer tudo para todo mundo, porque isso é uma coisa muito característica, né, da mulher. A mulher foi criada de uma maneira, de um modo geral, assim, né, para servir, para atender a todos, para atender a todas as dinâmicas. E o quanto isso sobrecarrega e o quanto é a própria mulher achando que está sempre pouco o que ela faz, porque ela tem que provar o valor dela o tempo todo.
Olha, eu acho que isso é uma coisa que, não sei, talvez seja uma construção social, assim. Essa primeira parte do que você disse, né? Eu tenho que provar o meu valor. Eu vejo isso acontecendo no dilema, por exemplo, da vida profissional, né? Então, assim, estudei a vida inteira, fiz ensino médio, fiz faculdade, fiz tudo, e agora eu não tô trabalhando, parece que eu perdi valor para a sociedade como mãe. Eu sou mãe, mas, sei lá, qualquer pessoa é mãe. Agora, onde eu cheguei profissionalmente, parece que é o que diz o quanto... Qual é o meu valor? Eu não sei se é porque eu sou de Brasília, e lá eu tô falando com essa propriedade, porque lá parece que o valor de uma pessoa tá muito atrelado ao cargo que ela ocupa. Eu vejo isso muito.
São Paulo, acho que deve ser mais forte que Brasília ainda.
Capaz que sim. Brasília, a gente vê isso no mundo político, vê isso também porque tem muito concursado, né? Muito concurso público em Brasília. Então, basicamente, a conversa é onde você trabalha, né?
Sim.
Então, se você não tem uma resposta que prova o seu valor, parece que você não fez nada com sua vida. Por mais que você seja uma pessoa extraordinária, ter se entregado para Deus, tenha filhos, dedique a família, isso não tem valor para a sociedade. E a mulher, às vezes, eu digo assim, da visão da sociedade, realmente é secundário. E a mulher, muitas vezes, ela se vê com essa ótica, com essa lente. Isso deturpa, inclusive, a visão bíblica de valor não tem nada a ver com isso. Só que a gente se perde nessas questões sociais e, às vezes, sente que precisa ficar se provando o tempo todo. Não, eu não posso também só ser mãe. Né? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a pessoa tem que escolher, tem que ter essa liberdade de escolher, de equilibrar os pratos, fazer tudo com responsabilidade. Mas se ela quiser só ser mãe, quiser abandonar a vida profissional para cuidar só dos filhos, faça isso com amor e propósito, seja feliz. Né? Entenda que seu valor não está atrelado à vida profissional. Mas tem pessoas que também precisam de continuar desenvolvendo o lado profissional, compatibilizando isso com a maternidade para se sentirem bem. Foi o que a Marla falou, o peso emocional que o trabalho traz. Então, é sempre um dilema que existe na vida, não sei se só da mulher, eu acho que da mulher muito, porque a maternidade puxa a responsabilidade, né? E não só por uma construção social, não, mas porque a maternidade é uma coisa muito visceral.
Uhum.
Muda a cabeça, não tem jeito. Né? Eu sou mãe de duas formas diferentes, né? Então, eu passei... sou uma mãe típica, né? Tive um bebê da minha barriga e também adotei uma criança. Então, lá quando eu adotei a Yasmin com 23 anos, eu também senti isso. Agora o status mudou, eu sou mãe, eu tenho responsabilidade, eu amo essa criança, eu vou fazer de tudo por ela. Então, assumir uma coisa assim pra mim, de uma forma, que é a coisa mais preciosa que eu tenho nessa vida. E aí, quando veio o Levi, isso foi corroborado, como se as experiências fossem complementares, né? Então, de uma maneira assim, louca. Muda a cabeça da gente de uma maneira louca. Então, não é só a pressão de sentir que é meu papel ser mãe, não. A cabeça muda mesmo. Você fala, cara, isso aqui é a coisa mais importante que existe. Como é que eu consigo compatibilizar o resto do mundo com isso aqui, que é a coisa mais importante que está sob meu cuidado?
E aí, por isso que tem a história da mulher cristã, né? Que acaba tendo essa pressão a mais, como a gente estava conversando na Bíblia. Fala da mulher virtuosa.
Aí.
Essa mulher virtuosa aí, ela consegue dar conta de tudo mesmo?
Então, ela é uma super poderosa, né? Ela é virtuosa. Mas eu entendo mais como um acolhimento do que como uma crítica à mulher virtuosa. Porque a gente, às vezes, tenta justamente interpretar que a mulher só pode ficar em casa, só pode adoecer. Mas você não vai ver, ela era empreendedora, ela vendia, ela saía cedo, ela cuidava dos empregados. Ou seja, ela tinha empregados. A gente tem que entender desse contexto. Ela não trabalhava sozinha, fazendo tudo. Ela tinha empregados que ela administrava os empregados. Se a gente traz para nossa realidade, se ela fosse fazer tudo hoje como a mulher virtuosa, mas sem os empregados, seria impossível. Né? Esse de dar conta, a gente sempre pontua, né, a nossa prioridade. Você tem que elencar as prioridades, né? E cada fase da vida vai ter prioridades diferentes. A prioridade, acima de tudo, é você servir a Deus, ser uma filha de Deus, adorar a Deus, buscar a Ele. Depois, a prioridade é a família, seu trabalho. E tem coisas que você não vai dar conta como uma mulher virtuosa, não vai conseguir empreender. Assim, você tem que escolher aquilo que você vai fazer. Ok, quero fazer isso bem feito, porque acredito isso é a minha prioridade. Tem outras que você vai fazer como dá.
Uhum. Você falou de colocar Deus como sendo a prioridade. Você estava comentando também da história da babá, né? Então, tem que orar com as crianças, tem que cantar uma musiquinha e tal. Como é que é colocar essa fé... colocar Deus também na rotina da casa como um todo, né? Inclusive, colocando isso dentro da rotina das crianças. Não é simples também, né? Tem um livro, vocês que são da literatura devem conhecer, que é Liturgia do Ordinário, né?
Sim.
Muito bom esse livro, né? Falando sobre essa coisa da gente conseguir colocar na nossa rotina uma coisa mais litúrgica. Como é que funciona para vocês isso?
A gente tem a resposta em Deuteronômios, né? Deuteronômio, eu não vou saber se tá assim, que nem pastor Rodrigo Silva, exatamente.
Leandro Quadros.
Leandro Quadros, o versículo. Mas eu sei, a ideia é que nós devemos caminhar, e onde estivermos caminhando, para onde fomos, estaremos inculcando na mente dos nossos filhos.
Sim.
A verdade da palavra de Deus. A gente pensa que o culto é o momento de ensinar sobre Deus, vou sentar agora, vou fazer o culto, que realmente é importante esse momento, né? Devocionado à família, sentarem, lerem trecho da Bíblia, ler alguma história, refletir, cantar uma musiquinha ali, né? Adaptar o tempo e o formato e a linguagem para cada idade, mas também no decorrer da vida, aproveitando as oportunidades. Então, veja, teve uma briga de mãos, o que eu posso ensinar sobre a importância de amar, de viver bem união em família? A gente vai inserindo contextos bíblicos, princípios no decorrer da vida, das refeições, dos passeios, quando a gente vai para um parque, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai numa viagem, a gente vai inserido. Por isso que quando a gente fala a prioridade é a vida espiritual da mulher, porque se ela não está preenchida, não tem convicção dos princípios, não sabe a base da vida cristã, ela não vai conseguir inserir isso na vida dos filhos de maneira natural, corriqueira, que não seja apenas de maneira litúrgica, ou apenas no momento do culto ali em si, né? Que seja na rotina mesmo.
É sobre isso, né? Agora eu tô com um bebezinho e a gente tá formando uma criança do zero. Fizemos isso com a nossa filha mais velha também, mas de uma maneira um pouco diferente, mas... A gente sempre tem um momento do culto em casa. Para mim, mais importante, até você comentou, né? Um pouco puxando a linha do que você falou, mais importante do que ensinar para a criança, né, sobre Deus, conceitualmente falando, para mim, o culto familiar e o momento em que a gente está junto, falando de coisas de Deus, é importante que isso gere memória afetiva. Então, eu vejo que isso foi muito bom com a nossa filha. O culto é o momento que eu pego o violão, que ela escolhe uma música, que a gente passa um tempo juntos, porque a rotina é pesada, então cada um está cuidando dos seus interesses. Mas na hora que a gente senta todo mundo para falar de Deus, e esse momento é bom, e esse momento é gostoso, e esse momento não tem cobrança, esse momento não é uma coisa, sabe, chata, isso gera essa memória afetiva. E a gente tem que ensinar os filhos, como você estava dizendo aí em Deuteronômio, falando sobre Deus, ensinar os filhos a amarem a Deus. E para começar a amar a Deus, tem que amar os momentos em que a gente passa tempo com Deus, né? Eu estou hospedada na casa da Marley, eu vi o culto... Já não sei nem que dia hoje, que dia foi ontem. Foi ontem. De manhã. Eu vi o culto ontem de manhã, super gostoso, todo mundo no sofá, cantando alto, uma música que eles gostavam, do jeito que eles queriam. Vamos cantar em espanhol? Vamos cantar em espanhol. Isso tudo cria momentos afetivos, né? Hoje o meu bebezinho, com 1 ano e 5 meses, ele tá aprendendo a falar. É impressionante, Wagner. Vai escurecendo. Ele tem um relógio biológico que dá, tipo, 5:30 da tarde. Ele chega pra mamãe, papai, culto, e vem pedir pra fazer o culto, porque é o momento que a gente vai cantar a musiquinha e vai ler a lição. Aí eu falo, filho, você quer ler a lição? E aponta lá onde tá a lição na estante. Isso é ensinar os filhos a amar a Deus, entende? Às vezes a gente se preocupa muito ensinar doutrina, em corrigir e impor uma religião, quando na verdade essa parte afetiva de ser um momento gostoso é o que vai fazer com que as crianças queiram que isso esteja na rotina delas.
E que seja um relacionamento também, né? Porque religião não são dogmas, não são... acima de tudo, é seguir, ter um relacionamento com Jesus. Ensinar os filhos a ter um relacionamento com Jesus, a orarem, quando vão dormir, orar, pedir perdão pelos pecados. Durante o dia acontecer um problema, por que eles não podem orar? Só os pais podem orar por eles. Não, tá na escola, acontecer um problema, você pode orar também. Acho que é mais difícil isso, viver esse relacionamento, porque... Quando a gente vê na vida adulta, muitos adultos, muitos jovens, eles levam uma religião muito de rituais. E eles não têm esse relacionamento. Porque não aprenderam, muitas vezes, na infância, a ter um relacionamento com Deus. E isso é muito difícil.
E é isso que sustenta a fé. Não é o conhecimento, é o relacionamento.
Aí, vocês estão falando desse culto, por exemplo, super livre, bonito e tal. Como é que faz com o relógio, né? Porque... Para muita gente, a realidade poxa, acorda muito cedo, sai para o trabalho. A gente também tem a desculpa de compromissos que a gente tem, mas a gente também anda muito distraído, né? A gente está sempre no celular, essa é uma realidade masculina, uma realidade feminina, e a gente se distrai muito. Então, como é que a gente consegue, em meio a essa distração e compromissos, manter isso?
Acho que quando você tem um propósito, que você vai fazer aquilo e coloca aquilo dentro de uma rotina, é que criança geralmente tem uma rotina mais estabelecida, né? Os meus filhos, por exemplo, a gente acorda, vai tomar café, eles sabem, vai fazer o culto e depois vai fazer outra coisa. Claro que tem dias que embola, gente. Tem dias que eles têm terapia, tem dias que tem karatê, e é um acordo mais tarde. Quando você viu, ixi, passou o culto, vão fazer o culto no final do dia. Também naquela coisa engessada que tem que ser tanta obrigação que vive mais. Era mais um fardo do que uma obrigação, né? Mas quando você insere desde pequenininho ali, num horáriozinho, não precisa ser longo. Já tá, fica tão fácil que você nem consegue fazer outra coisa naquele momento, porque já tá... instituído que aquele é o momento do culto, entendeu? Então é uma questão de rotina mesmo.
É, a gente... Nós duas somos privilegiadas, de certa maneira. É. Porque a gente tem a família toda em casa, né?
Sim, é.
Eu também trabalho de casa, meu marido também. Isso facilita um pouco. Só que por mais que a gente esteja em casa, é impressionante como a gente não tem 10 segundos. Eu não sei se é porque trabalhar de casa é muito mais difícil do que sair pra trabalhar. Porque você tem que dar conta dos filhos ao mesmo tempo, da casa e de não sei o que e tal. Quando você vê, cara, passou o dia, meu Deus, eu não consegui nem trabalhar, nem fazer nada que eu tinha pra fazer. Mas eu e meu marido temos rotinas muito diferentes, ainda assim. E como a gente faz? Se por acaso todo mundo sentou, é agora, entendeu?
Vamos lá, vamos.
É, o culto, agora. Todo mundo sentou, o culto. Então, eu acho que é por isso que o próprio nenenzinho, ele já entendeu. Tá todo mundo aqui? Ah, então é hora do culto.
Tá faltando,
sabe?
Essa coisinha da rotina.
É, então assim, eu acho que é ter em mente que precisa ser feito. E assim que surgir um momento, se não é possível estabelecer um horário, como é o caso dos seus filhos que têm escola. Uhum. Tipo, meu filhinho não tem escola, a gente não sai de casa pra trabalhar, então... A gente tem uma rotina mais flexível. Cara, na hora que todo mundo parou, é a hora de fazer, entendeu? A gente vai ler uma meditação, a gente vai cantar uma música e a gente vai ficar o máximo que a gente conseguir que for bom pra todo mundo. Os cultos de sexta-feira lá em casa, inclusive, eram um evento, porque só nós três, antes de ter o Levi, né? Eu, Túlia e Yasmin, a gente sentava e o culto levava 3 horas, porque é o quê? Como é que foi sua semana?
A gente não tem...
Às vezes a gente não teve a oportunidade de conversar durante a semana, e aí é o momento que a gente vai conversar, que a gente vai colocar pedidos, que a gente vai cantar, e quando vê, foi uma sexta-noite super agradável que a gente passou juntos, fazendo o culto. Então, o negócio é, quando você tem um tempo, você senta e, de alguma maneira, busca Deus.
Agora, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa história da rede social e do celular dentro da nossa rotina. Não só vocês falando da experiência de vocês, que talvez vocês conseguiram controlar um pouquinho isso mais, mas da experiência que vocês têm da interação com essas mulheres que entram em contato com vocês, pelo podcast e tudo mais. A gente viu uma pesquisa aqui que 35% das mulheres dizem que ficam com vontade de mudar alguma coisa porque viram algo na rede social. É, uma pesquisa, até vou dar a referência aqui porque foi muito interessante, pesquisa da Barna. 17% relataram que sentem inveja quando olham para a rede social. Vamos lembrar que 17% relataram.
Sim,
né?
Sim.
E 70% de todas as mulheres ouvidas, elas falaram, olha, a rede social me traz alguma emoção negativa em algum momento depois que eu uso as redes sociais. Então...
Qual a porcentagem? 70, você falou?
70.
Eu tô nesses 70 aí.
Você tá nesses 70?
Eu tô nesses 70.
Será que essa história... A gente tava falando muito dessa carga, dessa sobrecarga. A gente falou de uma história do passado, histórias de hoje. Será que a rede social acabou trazendo um peso a mais também?
Eu vou dizer por mim, sem dúvida alguma. E... Existem muitas vozes diferentes na internet. Primeiro tem o básico, né? A comparação do corpo, a comparação da roupa que o outro usa, a comparação do cabelo, que você olha assim, nossa, meu cabelo podia estar melhor, minha roupa... Tem essa comparação básica, né, do visual. Mas tem a um pouco mais séria, que é a questão de vozes diferentes, né? Quando a gente fala de convicção, a gente está falando justamente para você não ser sobrecarregada com essas vozes diferentes, porque vai ter aquela fala, ó, pra você educar o seu filho, pra você corrigir, você tem que fazer dessa maneira. Vai ter outra falando, não, você não tem que corrigir dessa maneira, você tem que corrigir da outra maneira. Outra fala assim, você não pode falar tal frase pro seu filho que vai ser traumatizado. A outra fala, não, você tem que fazer... Você já fica doida, porque existem diferentes especialistas pra falar sobre casamento, sobre maternidade. Se você for ouvir todos na internet, você realmente vai ficar perdida. Teve uma época que eu fiquei...
Existem...
Perdida. Eu falei, peraí, Marla, se ache primeiro.
É, porque pra onde você vai?
Onde você vai, senão você vai ficar louca.
E um ponto que, assim, é muito complexo na internet. Você falou, tem muitos especialistas com opiniões variadas. E tem muitas pessoas falando como especialista sem ser.
Exatamente.
Eu, de vez em quando, recebo um reels, assim, aí a pessoa tá falando numa convicção, vou lá na bio. Ué, gente, mas tá falando do que isso aqui, que nunca estudou pra tá falando o que tá falando?
Exatamente.
Né?
E a gente, então, quando eu me dei conta, e tem vezes que eu percebo que eu pego o celular, então, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né, e a Júlia, a gente compartilha desse defeito aí. E acabou o dia lá, você pega o celular, e eu tenho muitos seguidores, gente que segue, que são especialistas em assuntos, realmente muitos que são especialistas mesmo. Aí eu falo assim, eu vou olhando assim, nossa, eu não fiz hoje com meu filho. Assim, nossa, deve fazer outra coisa. Eu começo a ficar carregada de culpa. Quando eu vejo, eu tô com uma ansiedade que eu não sei nem definir o que é. Eu falei, para aí, Marla. Deu tudo certo no seu dia? Por que você tá trazendo alguma coisa que alguém falou que você tem que fazer? Calma.
Uhum.
Porque a gente tem ali na mão muitas coisas que carregam, sobrecarregam e fazem você ver que você não está sendo suficiente. E se você não filtrar isso, você enlouquece.
Eu comentei aqui sobre a inveja. Eu sei que vocês têm um episódio que fala sobre isso, né?
Sim. A gente gravou porque é um fato. 17 relataram, mas uhum. quando você vê o colega lá no... Colega não, né? Influenciador que você segue. Lá no Caribe, lá em Paris, viajando, você fala, cara, e minha vida aqui, meu? Olha o que, que eu fiz hoje. Só lavei louça, fiz almoço.
Eu tô com essa máquina de roupa pra lavar aqui.
Aí você fala, todo mundo... Aí fica aquela impressão, todo mundo viaja, todo mundo tem um carro legal, todo mundo... Não é todo mundo. É todo mundo que você segue, entendeu? Então tem que fazer um filtro de quem tá seguindo. Eu acho que isso também, as convictas nasceram um pouco disso. A gente tá num ambiente de rede social. Aí fica parecendo que a gente é hipócrita, né? Pô, vocês estão lá... Não, mas a ideia que do Instagram que a gente tem, ou as convictas lá no Instagram, do podcast, é que a gente traga um respiro pra essa pessoa que tá num meio digital tóxico.
Sim.
E espiritualmente também, às vezes ela vê, pode até seguir influenciador cristão, não sei o que e tal, mas vem um peso pela comparação do tipo, minha vida não é perfeita, não consigo fazer isso, o que isso diz sobre mim? Olha fulana, o que ela faz com os filhos e eu não consigo. Então a gente também vem para acolher essas dores dessas mulheres que não são perfeitas, assim como a gente não é, né? E abre os bastidores da nossa vida também para que as pessoas consigam se situar no mundo de aparência. É. Instagram é só aparência.
E é um recorte, né?
Com certeza.
Isso esbarra muito nos relacionamentos, porque todo relacionamento tem dificuldades, todo relacionamento tem ajuste. São duas pessoas com bagagens completamente diferentes que se juntam e vão ter que dividir uma casa, parentalidade, contas, rotina, trabalho, tudo. E aí você fala, poxa, esse casal aqui que eu sigo na internet, eles são tão fofinhos juntos, né? Eu tô aqui com essa coisa que não dá certo, não sei o quê. Não é isso, né? Foi mostrado um recorte lá na rede social. E a gente não engana até os mais espertos com isso, né?
E essa questão da inveja, a gente trabalhou, inclusive, recentemente, né? No nosso canal. E essa questão dos casais, a gente acontece muito. Trouxe uma pergunta que surgiu ultimamente. Não tem a ver com inveja, mas tem a ver com casamento. Mas que a gente, quando a gente aplicou, a gente falou justamente como as mídias, elas... desvirtuam o sentido de casamento, porque a gente vê, quando a gente vê seriados, por exemplo, vê... Desculpa. Doramas.
Tá
mais
moda.
Especificamente, a gente vê aquele marido, assim, aquele homem tão carinhoso, tão afetuoso, aquela coisa. E a mulher, muitas vezes, ela fica frustrada no casamento que ela está, e ela não entende porque ela está frustrada, porque ela está se alimentando tanto de conteúdo midiático que está mostrando um amor que não é o que acontece na vida real. E quando ela vem para a realidade dela, ela fala assim, peraí, meu marido aqui não tem nada a ver com aquele cara ali. Então é uma coisa que a gente está discutindo também, esse impacto não apenas das redes sociais, mas da internet como um todo e dos seriados que são produzidos, como desvirtua a mente da mulher para ela se angustiar com coisas que são fora da realidade.
Muito bom. E comparação? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque, enfim, eu acho que comparação, eu ia falar que a mulher se compara mais que o homem, eu tô pensando aqui, acho que não, acho que comparam coisas diferentes.
Talvez.
Né? Porque o homem vai comparar o carro, uma situação financeira, algumas coisas, que é muito típico, assim. Mas a mulher vai comparar o próprio corpo, vai comparar essa coisa do marido idealizado, marido que viu lá numa rede, que não é o que ela tem em casa e tal. Como é que vocês veem a relação dessas mulheres se comparando com outras mulheres? E inclusive competindo, né, entre si em algumas situações?
É uma realidade. Eu acho que a mulher cristã ela tem que tentar fugir disso. Acaba que cai nisso porque consome muita rede social. Então, você... E não é, às vezes, com um amigo, entendeu? O amigo não tá lá postando esse tanto de coisa. É influenciador que a gente segue. Eu fico surpresa, assim, que... Às vezes eu entro nos perfis de influenciadores que não tem nada a ver com a fé cristã. E tá, segue uma filosofia, assim, muito, muito diferenciada. E aí eu vou ver quantas pessoas seguem que eu conheço. E é uma galera, sabe? Que eu fico, poxa, às vezes a pessoa não tem nada a ver com o que você acredita. E você tá ali se alimentando de uma narrativa. Comparando algo que não é comparável. E tomando, às vezes, decisões com base nisso. A gente teve um episódio, acho que foi um episódio, talvez o da inveja, que a gente falou um pouco sobre comparação, em que, enfim, tem uma pessoa que eu sigo que fala sobre marketing e tal, sigo por propósitos profissionais, e ela faz parte da blogueiragem dela mostrar o corpo perfeito, assim. Ela mãe de 3 filhos, uma barriga da finura do meu dedo aqui. Eu fico, gente, mas como que é possível isso? Só que ela é uma das pessoas que vai mostrando o que ela faz, né? Então, já fez lipo, já fez... aplica injeção para queima de gordura o tempo todo e não come nada. Ela mostra isso. Mas quantas estão lá com o corpo perfeito e não mostram isso, entendeu? Os bastidores. E aí, a gente compara a nossa vida, que nós, pelo menos, buscamos ter uma vida saudável, A gente treina, mas ninguém tá treinando para ser, entendeu? Daquele Usa jeito. Fit. Exatamente.
Mas tá tendo pra poder conseguir andar, saúde.
Exato, envelhecer, poder...
Mais escada.
Conhecer os netos um dia, né? Mas o pessoal lá da rede social, não. Eles estão vendendo isso. Eles estão vendendo aparência. Eles estão vendendo uma vida que não é possível ter, talvez, de maneira tão orgânica, tão natural. Até o caso dos homens que comparam a riqueza, né? Pô, eu tô aqui, trabalho não sei quantas horas, não consigo nem viajar com a minha família, botar assim, né? E o cara aí, ó, trabalha muito menos que eu, tá viajando, tá não sei o quê. Você não sabe como é que ele tá fazendo pra conseguir isso. A gente não conhece os bastidores, a gente fica comparando resultados, quando, na verdade, as pessoas estão fazendo coisas por baixo completamente diferentes.
Sim.
E elas não mostram esse bastidor. E eu acho que a mulher, de forma geral, tende a cair em algumas tentações nesse sentido. E se perde, às vezes, dos princípios e das boas influências, porque escolhe mal quem segue, sabe?
E eu acho que a gente tem uma linha muito tênue entre a comparação, que se a gente for pensar a comparação por si só, ela pode ser objetiva e pode ser positiva. Ah, eu vou comparar esse blazer da Júlia, que eles, inclusive, são bem parecidos, que a gente não combinou para usar, mas não é parecido. Mas olha, isso aqui tem um brilho. Isso é uma comparação objetiva. Agora, se eu posso comparar pezinho na cobiça, na inveja, nossa, aquele blazer dela é realmente esse, eu não tenho, eu queria ter aquele blazer dela, sabe que esse blazer ela tem, que foi mais caro que o meu? A gente esquece que a cobiça, ela é um pecado, e muitas vezes a gente alimenta o pensamento da inveja, da cobiça e da comparação cobiçosa, digamos assim, esquecendo que isso é um pecado, é um mandamento, Deus fala, não é pra cobiçar, e isso tá tão comum porque a nossa vida virou uma vitrine. Antes a gente vivia uma vida muito mais particular, né? Em casa, na nossa casa. O celular tornou vida pública de todo mundo e mostrar virou um hábito, que é realmente um peso muito grande e a gente cai na tentação do pecado da cobiça.
E, assim, não quero ficar falando algo, até por eu ser homem, mas aí vou colocar para ouvir a opinião de vocês. Porque, assim, estava conversando com a minha esposa sobre isso. Eu estava vendo, não vamos citar nomes, mas eu estava vendo uma banda internacional feminina que fez muito sucesso. Vocês já devem pensar quem é. E aí eles estavam tentando fazer um reunion porque estava fazendo aniversário, que alguma coisa do início da carreira delas e não sei o quê. Não conseguiram. Porque não conseguiram ajustar ali uma coisa para elas conseguirem estar todas juntas num palco. Aí eu vi uma notícia de uma banda feminina brasileira que também estava fazendo um aniversário e tal, não sei o que, fez muito sucesso. E aí queriam fazer um reunion, não conseguiram colocar todas juntas. E aí eu estava vendo agora, porque tudo isso foi meio que... o ano das comemorações era esse, 2026. E aí tem uma banda masculina, boy band mais estourada daquela época e tal. Eles estão com um show galáctico lá em Las Vegas. Então, parece que essa coisa do relacionamento, da comparação e da crítica de mulheres com mulheres é uma coisa muito forte. E talvez essa raiz esteja até naquele ponto que eu trouxe, a gente conversou aqui, dessa história da validação. Porque se eu tô bem com quem eu sou, eu talvez me compare dessa forma objetiva que você descreveu, Marla.
Exato, sim.
Mas quando eu preciso provar o meu valor o tempo todo, as pessoas não reconhecem o meu valor e eu não reconheço o meu próprio valor, parece que eu preciso ter o que o outro tem para que eu consiga me validar.
É autoestima, né?
Autoestima. Hoje se tem falado muito sobre a tal da sororidade.
Isso.
Então, as mulheres contribuindo uma com a vida da outra e não se comparando e se criticando mutuamente, né? Como vocês sentem isso dentro do universo feminino? Tem diminuído essa coisa da crítica de uma mulher para com a outra? Porque eu tenho que provar que eu sou melhor do que você para que o meu valor seja maior? Talvez isso esteja evoluindo ou a gente ainda tem muito para evoluir nesse sentido?
Eu acho que a Júlia pode falar melhor, porque eu acho que a Júlia, ela expande um pouco mais a fura-bolha da minha vida, assim. Eu vivo numa bolha um pouco mais fechada. A Júlia tem uma... fura mais esse universo. O que você, das mulheres que você convive aí?
Olha, eu acho que na parte profissional, ainda a gente tem muito para crescer. Porque, pelo menos pela minha experiência, assim, né, que trabalhei muitos anos em banca de concurso, no INEP também, que é o órgão que faz Enem, essas coisas. Então, eu já tive muitos chefes diferentes, já trabalhei com muitas pessoas diferentes. E ao longo da minha experiência profissional, eu via que sempre que eu trabalhava diretamente com mulher, eu sabia que ia ser mais difícil. Uhum. Porque existe essa competição, sabe? Parece que profissionalmente é muito delicado esse assunto, e bem profundo também, mas profissionalmente parece que só existe espaço para uma mulher, sabe? Uhum. Tem um monte de homens lá ocupando cargo, mas tem 5 mulheres? Vamos ver quem é a melhor aqui. Quem é que vai ficar?
A gente precisa eliminar as outras 4.
É! Então ela já olha para outra, tipo, como é que eu vou tirar você? Entendeu? Pelo menos foi a minha experiência. Talvez o nicho em que eu trabalho, que seja muito específico, muito técnico, seja assim, e eu tô falando, não posso falar por todas, né? Estou falando só com base na minha experiência. Então, profissionalmente, eu vejo que é muito difícil. Agora, no aspecto relacional, eu também acho que sou um pouco atípica, eu tenho grandes amigas, mas a vida inteira, assim, em escola, faculdade, eu tinha amigos homens, assim, não sei, me dava melhor com amigos homens, que talvez elimine um fator, assim, subjetivo. Acho que tem muita coisa subjetiva no universo feminino, sabe?
Eu acho que quando
sabe?
A gente fala dos convictas, acho que tem a ver também com esse, tipo assim, tô nem aí o que os outros estão pensando, assim. Eu sou convicta do que? Do meu estilo, de como eu me visto, do meu corte de cabelo, da minha autoestima, e tá tudo certo, né? Nós duas somos, assim, bem resolvidas, mas tem muitas mulheres que não são, né?
Uhum.
Eu acho que pega realmente a questão da aparência.
Pode ser.
Porque os homens são bem menos apegados. Claro, tem homens e homens, né?
Cresceu muito esse cuidado com a imagem da figura
masculina.
Mas de um modo geral, o homem se olha no espelho todo barrigudo e ele acha lindo. Ele fala, eu tô arrasando. A mulher tá ali com uma coisinha e ela tá toda preocupada.
Aí o homem,
né,
tem, tipo assim, duas calças jeans, tá tudo certo.
Claro.
Né? Tem que ter uma branca, tem que ter uma rosa, tem que ter uma azul, tem que ter coisas diferentes. E essa comparação é maior porque, na verdade, existe todo um mercado muito maior pra mulheres. Você entra na loja de roupa, vai ter muito mais loja para roupa maior que homem. Então, existe mais essa comparação, porque a gente tem muito mais preocupação com essa questão da aparência. Acho que esse grupo aí que se reuniu, talvez uma tava com mais ruga que a outra. Não, eu tô mais envelhecida, não quero que me comparem. Ah, a gente tem a mesma idade, mas eu tô parecendo mais velha que a outra. Aí não quiseram se reunir, quem sabe. Eu fiquei supondo, sim, na minha cabeça aqui as questões. Mas a gente tem uma preocupação maior com a aparência. E eu acho que a nossa ideia é justamente mostrar... Nosso valor não depende disso, não depende de aparência, não depende de roupa, não depende de profissão, não depende se sua casa está arrumada, se sua casa tem poucos móveis, tem muito móveis. Nosso valor está em sermos filhas de Deus e servirmos a Deus. Todo o resto é acessório. E quando a gente está firmado nele, nossa autoestima ela vai estar fixa naquele que realmente dá valor para a gente. É difícil, é algo aqui muito, muito duro, mas a gente... defende isso, a gente quer que as mulheres elas tenham essa convicção, né?
Pra ela agir assim no ambiente, ela tem que ser convicta mesmo.
Convicta,
entrar
exatamente.
E saber quem ela é, sem depender da imagem do julgamento do outro. Talvez essa dinâmica ela seja até anterior, assim, à vida adulta. Enfim, eu vejo com o meu bebê, aí também é uma coisa que ia ser estudada. Vou ver conforme ele for crescendo, mas às vezes com o meu bebê eu vejo ele em certos ambientes que tem meninas e meninos. E as meninas... Sabe? São as que se incomodam e, tipo, não, ele não pode chegar perto, ele não pode brincar, ele não pode... E os meninos estão ali, nada a ver, entendeu? Tá tudo bem. E as mulheres já têm uma visão subjetiva da situação, acho que desde que nasce, assim...
Eu que tenho um de cada, posso dizer que a sua leitura está corretíssima.
É diferente, né?
Completamente.
É diferente. Então, ela já tem uma leitura da situação e parece que já reconfiguram o que pensam o tempo todo, a respeito até de si mesma, a depender do contexto em que estão, né? O homem é um pouco mais plano nesse sentido, mas eu acho que de uma maneira positiva.
Bom, vamos lá, que a gente precisa também finalizar esse negócio, né? Eu falei aqui sobre relacionamento. Queria fazer uma pergunta pra vocês que tem tudo a ver com o Convictas. O que que terminando esse episódio, quem tá ouvindo a gente, quem tá acompanhando a gente aqui, vocês gostariam que a pessoa saísse com uma convicção no coração? Profundo, hein? Que vocês gostariam que fosse essa convicção? Cada uma pode deixar a sua convicção aí própria.
A gente pode falar uma coisinha antes dessa convicção?
Pode.
Enquanto ela vai pensando. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco. A gente virou um podcast, mas não nasceu como um podcast no nosso coração, né?
É mais um Instagram no início.
Também. A gente tem um projeto um pouco maior de trabalhar na parte de devocionais, produção de livros, na área editorial. Na verdade, a gente começou com há 5 anos atrás. Esse foi o nosso objetivo quando a gente começou a conversar, que a gente queria produzir livros para mulheres, né? Só que a gente primeiro está reduzindo um pouco para conseguir depois expandir o nosso universo, né? Formar o nosso público. A gente trabalha muito com textos. A Júlia escreve muito desde que é muito criança. Eu também escrevo. Então, a gente compartilha nossos textos nas redes sociais, nossos devocionais. A gente lê nossos textos. Isso tem fidelizado no público. Então, só para informar que, assim, a gente está trabalhando nesse universo, mas a gente tem algo maior. E a gente quer justamente formar essa questão da convicção da mulher, já partindo para a sua fala, que a mulher, ela não precisa ir para todos os lados perdida sobre quem ela é, sobre o que ela acredita. Ela tem fundamento na palavra de Deus, ela tem fundamento naquilo que Deus espera dela. Isso é a maior convicção que ela pode ter do seu valor e do seu lugar no mundo.
Essa é a convicção que você quer deixar?
É. Já você falou, eu fiquei até com dúvida, será?
Não, eu acho que é uma grande convicção. Num mundo de tantas vozes, a gente conseguir escolher um caminho...
É genérica, né? Tem convicções pequenas que elas se inserem dentro,
claro,
do mais geral, né?
Sim. Júlia, vai pensando na sua convicção ainda. Uhum. Eu só vou segurar você aqui antes de você ir embora. Porque deixa eu te dizer aqui, ó. A gente falou muito sobre o universo feminino e eu queria te falar sobre essa edição que, olha, é uma das mais lindas, na minha opinião, da revista Esperança. Porque aqui a gente trata de mulheres da Bíblia e o que essas mulheres têm para nos ensinar com as histórias delas. Quando eu digo que é lindíssima essa edição, é porque, olha, a nossa equipe aqui, ela escolheu mulheres, não são modelos profissionais, são profissionais aqui da Novo Tempo, na época que a revista foi lançada, e elas estão caracterizadas de personagens bíblicas. É lindíssima a revista, tem histórias muito profundas, mulheres de fé, mulheres que nos ensinaram tanto, e essa história é colocada aqui na revista Esperança, e aí tem perguntas, tem... textos bíblicos apontados aqui na revista que você pode olhar lá na sua Bíblia e tentar conhecer um pouco mais da história dessas mulheres. É um material super bem preparado no sentido do conteúdo que ele apresenta, mas também desse material artístico, né, que foi feito aqui. E é de graça para você. Os Anjos da Esperança aqui da Novo Tempo já fizeram esse pagamento. Então, a gente só quer que essa revista chegue e contribua aí para a sua vida. Você pode... pedir a sua. Se você está vendo a gente pelo YouTube, você pode clicar no link que está aparecendo aí na descrição do vídeo. Você vai preencher um cadastro rápido e essa revista vai chegar na sua casa. Você pode, se você está ouvindo a gente, qual que é o link, produção? novotempo.com/marcadaspelafé. novotempo.com/marcadaspelafé. Esse é o link, você clica... Vai chegar lá, você vai preencher rapidinho também um cadastro, vai chegar aí na sua casa. Eu vi a Rose lá na rádio fazendo isso, vou fazer aqui também. Ó. É de graça, não tem nenhum boleto que vem escondido aqui, tá? Na revista não vem. É de graça, não tem pegadinha. Tanto a revista quanto o envio dela é um presente nosso para você, porque a gente quer que você conheça mais da palavra de Deus e ela chegue até o seu coração, tá bom? Vamos para a sua convicção, Júlia? O que você quer que o pessoal saia daqui convicto?
Olha, eu quero que quem está ouvindo a gente fala especialmente para mulheres, né? Então, para a mulher que está ouvindo a gente, que ela saia desse episódio tendo a convicção de que ela é filha. Talvez ela seja mãe, talvez ela seja esposa, talvez ela seja uma boa profissional, talvez ela seja muitas coisas, mas, sobretudo, ela é filha. Ela é filha de Deus e é aí que está escondida a verdadeira identidade dela. Então... tudo que a gente faz, em tudo que a gente produz, em tudo que a gente ainda vai produzir, a gente quer que a mulher encontre essa verdadeira identidade e não fique procurando o valor dela ou quem ela é nas redes sociais ou no que a sociedade diz que ela deveria ser, mas que ela encontre isso em Deus. E em Deus ela possa ser ela mesma.
E na palavra dele.
Exatamente.
Excelente. Vamos dar as redes sociais de vocês de novo, então? Pode, vamos lá para as individuais primeiro, né? Que vocês também têm um conteúdo lá que vocês trabalham.
O meu é arroba Marla Luditque, L-U-D-T-K-E, é complexo, mas é isso daí mesmo.
Repete com calma para quem tá só ouvindo. Quem tá assistindo, a gente tá vendo aí a tela aparecendo, fica mais fácil.
Eu vou,
né,
soletrar, então Marla, M-A-R-L-A, e aí veio o sobrenome, L-U-D de dado, T de tatu, K de Kelly, E de elefante.
Luditque.
É.
Tá.
Excelente, por isso que meu nome é mais fácil, entendeu?
Vai lá, Julia.
É Ju R. Castilho. Castilho, ah. L-H-O no final.
Sim.
Esse é meu Instagram pessoal, mas ali eu trato também de aspectos ligados à língua portuguesa, literatura, quem gosta disso. Lá vai encontrar conteúdo legal também.
E aí vocês têm...
Nosso perfil é arroba asconvictas.
Asconvictas.
Isso. No YouTube também é a mesma coisa. Se colocar asconvictas, nós estaremos lá com o quadro do nosso podcast, que é Confissões de uma Convicta. E aí, lá as pessoas podem interagir com o nosso conteúdo, mandar perguntas também. As perguntas a gente recolhe e trabalha elas para temporadas. Então, a gente está entrando agora na segunda temporada do nosso podcast.
Legal.
Vai estrear aí daqui a umas 2-3 semanas. E conforme a gente vai tendo essa interação, a gente vai tendo insumo para fazer cada vez mais episódios relevantes para quem acompanha a gente.
Muito bom. Aproveita nessa coisa de todo mundo seguindo aí, segue lá o arroba HopeHourNT no Instagram, se você não segue ainda, por favor. Se você acompanha a gente aí pelo YouTube, se esse episódio chegou para você, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem um episódio novo aqui do Hope, e aí você vai acompanhar sempre as nossas conversas aqui, tá bom? Curta esse episódio que chegou para você aí, deixa o seu like, coloca seu comentário e encaminha também esse vídeo para todo mundo, que essa conversa com certeza vai ajudar e muito. Meninas, muito obrigado, que Deus continue abençoando esse ministério de vocês, de levar essa convicção da palavra de Deus para tantas mulheres.
Obrigada, Wagner. Obrigada pelo convite.
Prazer ter
vocês
aqui. Te
agradece. Esperamos voltar mais vezes.
Isso que eu ia falar. Voltem mesmo. Tava na minha mente aqui, ó. Voltem mais vezes, tá?
Tá bom.
Muito obrigada.
Obrigada.
Tchau, gente. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Até lá.